Informação,
cultura,
cidade,
esporte,
política.
UFJF
está no ar.
Repórter Facon, primeira edição.
Sejam bem-vindos, ouvintes. Está começando o Repórter Facon. Eu sou Gabriel Ferreira e nesta edição temos os seguintes destaques. Chuvas causam estragos em Juiz de Fora. Efeitos da Covid podem ser sentidos mesmo após cura da doença. Fim do auxílio emergencial prejudica milhões de brasileiros. Cresce o valor dos aluguéis em Juiz de Fora. Realização da prova do Enem gera ansiedade entre estudantes e protestos em redes sociais. Casos de dengue despencam. Aumentam as expectativas em atletas juizforanos para estarem nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Juiz de Fora começou o ano com muita chuva e em poucos dias já registrou o volume de água esperado para todo o mês de janeiro. A previsão para os próximos dias com Yasmin Paião.
Olá, Gabriel e ouvinte. De acordo com o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, não há riscos de temporais como os notados nas últimas semanas. No entanto, as chuvas devem permanecer. A tendência é que elas aconteçam de forma isolada e amena, o que contribui para que o volume de chuva diminua no município. O professor de climatologia do Laboratório de Climatologia e Análise Ambiental da UFJF, Fábio Sanches, explica que janeiro é um período de temperaturas altas, marcado por pancadas de chuva no final da tarde, comumente mais conhecidas por chuvas de verão. Ele ressalta que é natural que a união do calor e da umidade forme chuva de forma isolada, mas destaca que...
O que não foi comum nesses primeiros dias do mês de janeiro foi justamente a ocorrência desses eventos, a intensidade desses eventos, né, e a frequência. O que justifica a ocorrência desses eventos nos primeiros 12 dias, essencialmente, né, do mês de janeiro, é a atuação da combinação, na verdade, né, dessas condições de aquecimento diário, né, com o aporte de umidade, típicas de uma condição normal, como eu acabei de comentar, mas favorecida por sistemas atmosféricos que estão atuando no interior do Brasil, que transportam calor e umidade aqui para a nossa região.
Fábio ainda esclarece o motivo das chuvas diminuírem nos próximos dias.
O deslocamento dessa frente fria para o Atlântico deve manter esse canal de umidade, né, que vem do interior, vem da Amazônia e passa aqui por nossa região. Então, nebulosidade e com chuvas mais variadas ao longo do sábado e domingo e possivelmente segunda, mas espera-se que com a dissipação desses sistemas lá para terça-feira, o bom tempo deve retornar aqui na nossa região.
Vale lembrar que as chuvas recorrentes em Juiz de Fora vêm causando muitos estragos. Diversas regiões da cidade vêm sofrendo com enxurradas e alagamentos. De acordo com o primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora, Marcelo Roladeri, o trabalho tem sido intenso durante o período chuvoso.
Nos últimos 30 dias, as principais ocorrências que atendemos foram relativas à vistoria e risco de queda de árvores caídas em via pública e árvores caídas sobre residências. As principais ocorrências foram na Zona Norte e Zona Leste.
Diante deste cenário, a Defesa Civil da Prefeitura de Juiz de Fora tem reforçado a equipe de engenheiros para atender as ocorrências geradas pelas chuvas. Desde o dia 1º, a cidade já contabiliza aproximadamente 300 registros feitos pelo telefone 199, mais de 60% do total de atendimentos feitos em janeiro do ano anterior. As equipes da Defesa Civil continuam de plantão, fazendo atendimentos externos de vistoria em toda a cidade. O telefone 199 também mantém o serviço 24 horas para recebimento de notificações.
Yasmin, e por causa das fortes chuvas, muitas pessoas se encontram em situação de vulnerabilidade social. Existe alguma maneira de ajudar as pessoas atingidas pelas precipitações?
Sim, Gabriel. Se as chuvas não param, a solidariedade também não. Com a intenção de amenizar o sofrimento das famílias afetadas pela chuva, o vereador Bejane Júnior e a Prefeitura de Juiz de Fora se mobilizaram para arrecadar diferentes donativos. A campanha solidária está recebendo roupas de cama, produtos de higiene pessoal e produtos alimentícios. Os interessados em ajudar devem entrar em contato pelo WhatsApp com o número 99139-0182. Repetindo, 99139-0182. Ou podem ligar para 2691-7880. Repetindo, 2691-7880. A entrega das doações pode ser feita de preferência na parte da tarde, a partir das 2 horas. O local de arrecadação é o gabinete do parlamentar, que fica localizado na Avenida Rio Branco, número 3500, sala 401. Para as pessoas que não têm condições de levar as contribuições até o escritório, a organização oferece para buscar as doações em casa. Yasmin Paião, para o Repórter Facon.
Sabemos que nessa época do ano temos muitas tempestades e raios, o que aumenta a necessidade de cuidados. O repórter Lorenzo Baerte mostra na reportagem o porquê deste número de incidentes ser superior em Juiz de Fora. Não é isso mesmo, Lorenzo?
Olá, Gabriel, a todos os nossos ouvintes. Exatamente, Juiz de Fora é uma das cidades brasileiras com a maior propensão para descargas elétricas e raios. Por exemplo, em janeiro do ano passado, entre os dias 1 a 16, foram registradas mais de 8 mil descargas elétricas somente no município de Juiz de Fora. A coordenadora do Laboratório de Climatologia da UFJF, Cássia de Castro, explica um pouco sobre por que estão as ocorrências na cidade e região.
Ilhas de calor, né, que são aquelas áreas onde a gente tem temperaturas mais elevadas, e também atrelada a isso a presença aí da poluição. Um outro elemento que vem sendo levado em consideração também é o relevo, né? Então, esses elementos associados, eles podem contribuir para que você tenha aí maior formação das próprias descargas elétricas.
Um estudo de pesquisas atmosféricas informa que cerca de 99% da descarga é liberada em forma de luz e apenas 1% em forma de trovão. As descargas afetam em geral pontos mais altos sobre a superfície, que por sua vez distribuem eletricidade para o solo e para as estruturas condutoras próximas.
É muito comum, principalmente quando você tinha lá aqueles telefones com fio, né, aonde, né, você tinha essa propagação aí ocorrendo, e onde também boa parte dos eletrodomésticos, quando cai raio próximo, acabam sendo danificados, exatamente porque o raio ele vai conduzindo em função aí desses fios de condução.
A Defesa Civil, em seu site, informa algumas atitudes para se tomar em caso de raios perto da sua localidade. Durante a tempestade, fique em casa, não trabalhe ou fique perto de estruturas metálicas, de portas e janelas, e evite locais altos e descampados. Lorenzo Baer, para o Repórter Facon.
Para ver uma lista completa das recomendações da Defesa Civil, entre no site defesacivil.gov.br. Repetindo, defesacivil.gov.br. Em caso de incidentes perto da sua localidade, ligue para o número 199 da Defesa Civil ou para 193 do Corpo de Bombeiros. O comentado fim das atividades industriais da montadora norte-americana de veículos Ford no Brasil também é assunto aqui no Repórter Facon. Quem traz a reportagem sob perspectiva local é a Raíssa Segantini.
Olá, Gabriel. Olá, ouvintes da Rádio Facon. Com a crise agravada pela pandemia, nesta segunda-feira, a Ford anunciou que encerrará sua produção no Brasil, ocasionando aproximadamente 5 mil desempregos. A montadora, que passa por uma reestruturação global, com um futuro focado em automóveis elétricos, já começou cortes nas fábricas brasileiras em 2019. Em geral, pela alta taxação, custos de logísticas e alta do dólar. Fatores semelhantes também estão gerando cortes na produção brasileira da Volkswagen e outras multinacionais do setor. Em Juiz de Fora, por exemplo, há uma fábrica da Mercedes-Benz, porém para montagem de cabines de caminhões. Por mais que ainda opere sem insinuar encerramento, a alemã vem mostrando suas preocupações com a economia brasileira e encerrou a produção de carros no país no final de 2020. O economista e professor da Faculdade de Economia da UFJF, Wilson Luiz Rotatori Correia, comenta esse fenômeno.
Parece que foi uma decisão também estratégica da empresa de mudar o foco da produção dela, talvez para a venda de carros de maior valor agregado com menor volume de vendas. Foi Ford já vinha enfrentando uma concorrência e ela não estava conseguindo se adequar à questão do mercado brasileiro. Com relação à fábrica da Mercedes-Benz em Juiz de Fora, trata-se da montagem de caminhões. Um outro mercado, né, que certamente é diferente dessa questão que moveu a Ford. Eu não acredito que esteja nesse patamar de decisão de saída. Seria uma perda para uma cidade que já vem sofrendo aí com modificação, né, da estrutura produtiva. Né? A cidade de Juiz de Fora historicamente sentiu isso. O setor industrial não é hoje o maior empregador, mas são empregos de qualidade, né, com bons salários. Você tem não só os empregos diretos, mas também os empregos indiretos que são dinamizados pela geração de renda, né, pela infraestrutura que ela necessita, né, para a indústria funcionar.
Apesar da ausência industrial, a Ford seguirá com suas concessionárias no Brasil, sendo a quinta marca mais vendida no país nos últimos anos. Raíssa Segantini para o Repórter Facon.
Com o reajuste abaixo da inflação do ano passado, o novo salário mínimo divulgado pelo governo pode sofrer um novo reajuste para se adaptar à inflação. Hugo Neto explica para a gente sobre essa possibilidade.
Olá, Gabriel e ouvintes. O governo federal anunciou no dia 30 de dezembro de 2020 o reajuste do salário mínimo. Ele foi de R$ 1.045 para R$ 1.100. Mas esse aumento de 5,26% não cobre a inflação do ano passado. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou ontem que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, teve uma alta de 5,45%. Isso significa que, para que o consumidor não perdesse poder de compra, o novo salário deveria ter R$ 1,95 a mais do que o anunciado, como manda a Constituição. Essa diferença pode acontecer porque o governo faz a correção com base em uma estimativa, já que o IBGE só divulga os resultados depois que o novo salário já entrou em ação no primeiro dia do ano. Hugo Neto para o Repórter Facon.
Você sabe quais sequelas a Covid-19 pode deixar? A maioria dos infectados apresentam algum tipo de consequência da doença no longo prazo. E não é somente com os casos mais graves que isso acontece. O Rafael Domingos vai te mostrar as histórias de algumas pessoas que tiveram suas vidas impactadas mesmo após o fim da doença.
Olá, Gabriel e ouvintes da Rádio Facon. Um estudo publicado neste mês na revista científica The Lancet indica que 8 a cada 10 pacientes internados com Covid-19 apresentaram sequelas da doença 6 meses após receberem alta. Até mesmo nos casos mais moderados, que não necessitam de internação, alguns sintomas podem ser sentidos após a doença. É o meu caso, por exemplo, que perdi o olfato há 2 meses. Conversei com a técnica de enfermagem Poliana Ambrosio sobre o que ela sente 9 meses após contrair o coronavírus. Poliana tem 37 anos e chegou a ser internada em abril.
O que ficou mais ruim mesmo foi a tosse, que ficou 3 meses. E hoje em dia, né, até depois desse tempo todo aí, ainda fica o cansaço mesmo, né? Assim, o cansaço assim, que chega de repente até dá um pouquinho de falta de ar mesmo.
Apesar da internação, o caso de Poliana não foi dos mais graves. O cansaço que ela relata, junto da falta de olfato e paladar, são sintomas persistentes mais comuns. No entanto, há uma longa lista de sequelas possíveis. A estudante Elisabetta Mazzocoli nos contou da situação de seu avô, o senhor Luiz Carlos Mazzocoli. Ele tem 76 anos, contraiu Covid-19 em novembro e, mesmo após recuperado do vírus, precisou ser novamente internado.
Como sequela do Covid, ele também teve um AVC. Enfim, são um monte de coisas assim que a gente não imagina, né? E ele tá esse tempo todo indo e voltando para a UTI. Ele chegou até alta, chegou em casa e não conseguia respirar. Foi uma alta precoce, teve que voltar para a UTI.
Vale ressaltar que doentes jovens e de baixo risco também podem apresentar sequelas. Então é sempre bom lembrar. Se puder, fique em casa. Rafael Domingos para o Repórter Facon.
E Juiz de Fora já tem expectativa para a chegada das seringas que serão usadas na campanha de vacinação contra a Covid-19. Quem conta mais sobre essa logística é a Lívia Porfírio.
Olá, Gabriel e ouvintes. Em meio às expectativas da chegada da vacina contra a Covid-19, a Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora anunciou que vai receber 290 mil seringas agulhadas do governo de Minas. O primeiro carregamento deve chegar ainda neste mês. De acordo com a superintendência, os materiais vão ser armazenados na regional para depois serem distribuídos aos 37 municípios que fazem parte da área, quando houver a disponibilidade da vacina. Ainda não foi informado o número de seringas que deve ser encaminhadas para cada cidade. Lívia Porfírio para o repórter Facon.
E você que fez as provas do Enem de 2019, é melhor ficar ligado nessa informação da Vanessa Silva. Um dos sistemas de ingresso a universidades, o ProUni, já está com as inscrições abertas. Não é isso, Vanessa?
Oi, Gabriel e ouvintes da Rádio Facon. As inscrições do ProUni abriram nesta terça-feira, dia 12, e vão até às 11h59 da noite de sexta-feira. Para se inscrever, é preciso entrar no site prouniportal.mec.gov.br. Repetindo, prouniportal.mec.gov.br. Durante as inscrições, os candidatos podem escolher até duas opções de instituição, curso e turno. O sistema atualiza todos os dias as notas de corte, de forma que os inscritos podem alterar os cursos de acordo com as chances de aprovação. Nessa seleção do ProUni para o primeiro semestre de 2021, o sistema usará as notas do Enem 2019, já que com a pandemia de coronavírus, o Enem 2020 foi adiado. Os resultados da primeira chamada serão divulgados no dia 19 de janeiro e da segunda, 1º de fevereiro. O ProUni seleciona candidatos para bolsas parciais e integrais em universidades particulares. Vanessa Silva para o repórter Facon.
Estudantes estrangeiros podem pleitear bolsas de estudos para programas de pós-graduação em 40 universidades brasileiras. Mais detalhes com Júlia Cabaleiro.
Olá, Gabriel. Olá a todos os ouvintes da Rádio Facon. 5 programas de pós-graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora foram contemplados pelo Programa de Alianças para a Educação, realizado pela Organização dos Estados Americanos. Hugo Rocha, gerente de Relações Internacionais, fala um pouco dos benefícios desse programa para o UFJF.
A gente recebe alunos de vários países da América Latina que ajudam a diversificar, enriquecer o ambiente, trazer novas perspectivas e dar oportunidade, na verdade, aos nossos alunos daqui de terem contato com um ponto de vista, uma posição internacional, mesmo sem sair do país.
Na edição deste ano, 40 universidades brasileiras oferecem mais de 350 bolsas de estudos para cursos de mestrado e doutorado. Hugo Rocha também falou um pouco sobre os efeitos da internacionalização na comunidade acadêmica como um todo.
As exigências não só do mercado, mas também da vida acadêmica, até da vida privada, elas estão exigindo capacidades interculturais, conhecimento de outros idiomas. Então, desde a graduação, o aluno ter possibilidade de ter esse contato com um ambiente internacional ou com experiências internacionais é decisivo para a formação dele como um ser humano dotado de capacidades internacionais.
Na UFJF, foram selecionados na modalidade mestrado os programas de pós-graduação em Psicologia, Geografia, Educação e Educação Matemática. Para o doutorado, o programa de pós-graduação em Serviço Social foi escolhido. As inscrições vão até o dia 22 de janeiro. Júlia Cabalheiro para o repórter Facon.
Quais são os impactos do fim do auxílio emergencial para a realidade do povo brasileiro? Hugo Neto conversou com especialistas para entender melhor a influência do fim do auxílio na economia do país.
Olá, Gabriel. Olá, ouvintes da Rádio Facon. O auxílio emergencial, que começou a ser distribuído em abril do ano passado, com 5 parcelas de R$ 600 e 4 parcelas de R$ 300, teve fim na virada do ano. Sem essa ajuda mensal, quase 68 milhões de pessoas serão afetadas no país e 3,4 milhões podem chegar à extrema pobreza, vivendo com menos de US$ 1,90 por dia. A consultoria Tendências aponta que as regiões Norte e Nordeste vão ser as mais prejudicadas. O economista Mariel Gruppe conta como isso vai refletir na prática, no dia a dia dos brasileiros.
Os beneficiados, eles gastavam boa parte do que recebiam em bens e serviços na nossa economia. Inclusive, tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas que aponta que trabalhadores com menos escolaridade, que receberam o pagamento do auxílio emergencial, tiveram um aumento da sua renda mensal em até 156%. Sendo que, na média geral, esses beneficiados eles tiveram um aumento de 24% na sua renda. Caso nada seja feito com relação à manutenção das medidas emergenciais, o número de famílias em situação de vulnerabilidade econômica certamente vai aumentar, porque os empregos vão ser afetados, uma vez que as empresas vão ter que fechar as suas portas e, muito provavelmente, demitir os seus funcionários.
E o que poderia ser feito para tentar amenizar essa situação toda, Mariel?
Nesse momento, a aprovação de uma nova rodada do auxílio emergencial é fundamental para a manutenção do bem-estar das famílias e para aliviar a situação econômica daqueles que perderam seus empregos em razão da pandemia.
Alguns projetos ainda estão tramitando na Câmara dos Deputados para tentar prorrogar o auxílio por mais esse ano ou até mesmo torná-lo permanente. Hugo Neto para o Repórter Facon.
O cadastro para o fornecimento do kit alimentação da Prefeitura de Juiz de Fora começou no último sábado, dia 9. Saiba mais informações sobre o kit com Juliana Gonçalves.
Olá, Gabriel. Olá, ouvintes da Rádio Facon. A Prefeitura de Juiz de Fora iniciou nesse sábado, dia 9, o cadastro para o kit de alimentação 2021, fornecido pela Secretaria de Educação do município, que acontece até o próximo dia 15 de janeiro. A Prefeitura reforça que não serão cestas básicas, e sim kits específicos para suprirem a idade nutricional de cada criança. A ideia é um kit voltado para crianças até os 6 anos e outros para alunos maiores e que frequente um ensino parcial ou integral. O projeto tem o objetivo de atender cerca de 42 mil crianças, jovens e adultos matriculados na rede municipal de ensino. Para solicitar o kit, é preciso entrar no site da prefeitura e fazer o cadastro preenchendo um formulário eletrônico. Mais informações, ligue para 3690-7681, repetindo 3690-7681, ou entre em contato com merendas@pjf.mg.gov.br, repetindo merendas@pjf.mg.gov.br. Juliana Gonçalves para o Repórter Facon.
E nesse período de chuvas, como fica a situação dos reservatórios de águas de Juiz de Fora? Vitor Reis traz as informações.
Olá, Gabriel. Olá, ouvintes. Com a chegada do verão, época de muitas chuvas na região, diversos setores da sociedade são atingidos. No caso dos reservatórios, que são melhores aproveitados nesses tempos, há uma demanda ainda maior. Em Juiz de Fora, temos a represa Dr. João Penido, construída com o objetivo de servir de reservatório para a acumulação de águas para abastecimento da cidade. A CESAMA, Companhia de Saneamento Municipal, é responsável pela represa que abastece 50% da cidade com consumo regularizado da represa, que possui capacidade para até 800 litros por segundo. É evidente que esse período de chuvas pode causar diversos prejuízos, mas também pode trazer alguns benefícios, como o abastecimento de uma das principais fontes de água da cidade. Victor Reis, para o Repórter Facon.
Uma das principais reservas ecológicas da região, o Parque Nacional de Ibitipoca está reaberto para visitação, com os devidos cuidados para a prevenção do novo coronavírus. A Vanessa Silva nos traz as instruções para quem está planejando uma visita por lá.
Oi, Gabriel. Olá a todos os ouvintes da Rádio Facon. No sábado passado, dia 9, o Parque Nacional do Ibitipoca, localizado em Lima Duarte, reabriu para visitação. A unidade de conservação, que é destino de muitos juizforanos, estava fechada desde o dia 25 de dezembro, seguindo as determinações de segurança do Comitê Extraordinário Covid-19. A microrregião passa de novo para a onda amarela do Minas Consciente, que vai do dia 9 até o dia 15 de janeiro. Os interessados em visitar o parque devem ficar atentos aos informes do Instituto Estadual de Florestas e às mudanças de ondas, que podem ocorrer a qualquer momento. Mesmo ao ar livre, é importante tomar certos cuidados, como explica o médico Vinícius Alvim.
Mesmo que a transmissão do vírus pelo ar livre seja mais baixa, é muito importante a gente lembrar que o Covid-19 é transmitido pelo ar, através das gotículas. Por isso, mesmo que seja ao ar livre, tem que usar máscara, manter distância de pelo menos 2 metros.
Além disso, Gabriel, antes de visitar o parque, é preciso agendar as visitas por dia, hora e circuito através do site parquebitpoca.eco.br. Repetindo, hein? parquebitpoca.eco.br. Os valores de entrada são de R$ 20,00 de segunda a sexta e R$ 25,00 nos finais de semana e feriados. Vanessa Silva para o Repórter Facon.
Especialmente em época de férias, o coronavírus exige cuidados maiores nas cidades litorâneas. Como está funcionando o turismo em Cabo Frio, Raíssa Segantini?
Olá, Gabriel! Olá, ouvintes da Rádio Facon! Destino de muitos juiz foranos nas férias de verão, a cidade de Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, tem agora novas regras para os visitantes. Visando evitar o aumento no número de casos de Covid no município, a prefeitura decretou que, ao chegarem, os turistas devem apresentar testes com resultado negativo realizado com 72 horas de antecedência. A fiscalização, que começou nesta segunda-feira, é feita quando os ônibus chegam ao terminal rodoviário de Cabo Frio, ou, para quem usa outro transporte, é feita no momento do check-in na recepção dos hotéis e pousadas, que estão em contato com a Secretaria de Saúde. Os que apresentarem casos positivos ou descumprirem a norma deverão retornar para suas origens. Raíssa Segantini para o Repórter Facon.
Covid-19 é uma doença nova que já causou muitas mortes no país. Mas mesmo com a sua gravidade, várias pessoas sobreviveram a ela. Confira na matéria de Juliana Gonçalves algumas vítimas que superaram esse momento.
Olá, Gabriel e ouvintes da Rádio Facon. O novo coronavírus já atingiu muitas pessoas no Brasil e no mundo, causando desde casos leves até os mais graves, precisam de internação. Uma dessas pessoas foi o aposentado Marcos Pinheiro, que após contrair o vírus precisou ficar hospitalizado, já que teve uma pneumonia em decorrência da doença.
Eu fiquei 11 dias internado. Aí depois que do terceiro dia que eu estava internado, aí que gerou assim uma desconforto, né? A gente ficou mais preocupado, um pouco de falta de ar.
O porteiro Darcy Webert também foi contaminado pelo vírus e com isso precisou ficar afastado do trabalho por 15 dias. Ele e a esposa precisaram realizar o isolamento e se preocuparam com um filho de apenas 8 anos que tem asma.
Porque cada dia é uma experiência diferente, cada dia seu organismo reage de um jeito. Um dia você acorda bem, outro dia você não consegue dormir, você não consegue se alimentar. Você está muito cansado, ela te dá muita sonolência, seu corpo fica muito ruim.
Hoje, curados da doença, eles representam a esperança para que mais pessoas possam sobreviver a ela e continuar se cuidando. Por isso, é importante reforçar, caso precise sair de casa, use máscara e álcool em gel. Mantenha a distância mínima das pessoas de 1,5 metro e, se puder, fique em casa. Juliana Gonçalves para o Repórter Facon.
Um dos assuntos mais comentados de 2020 foi a importância do cuidado com a saúde mental. E agora, em janeiro, esse tema volta a ganhar destaque com campanhas que reforçam o cuidado com o nosso estado emocional. Quem nos conta tudo sobre o assunto é Patrick Leal.
Oi, Gabriel. Olá a todos os ouvintes. O mês de janeiro chegou. E assim como setembro, outubro, novembro e demais meses do ano, ele também tem a sua cor especial, o branco. Seguindo o lema Mente Sã, Corpo Sã, a campanha Janeiro Branco é voltada para ações que buscam ressaltar a importância do cuidado com a saúde mental e o bem-estar psicológico e emocional. Áreas tão abaladas pelas consequências da pandemia do novo coronavírus, como explica a psicóloga Ellen do Amaral.
Porque a própria doença, uma doença desconhecida que ameaça a vida do indivíduo, ela já é por si só um fator estressor. Outra situação é a solução que propuseram de maneira bem coercitiva à sociedade, que é o isolacionismo. Além da gente ter que lutar contra essa ameaça, a gente ainda tem que lutar sozinho. Uma outra coisa é o medo. O medo não só de ser contaminado, como o medo de contaminar, já que a gente é transmissor da própria ameaça, né, nesse período aí que nos ronda.
Ellen também comentou sobre as dicas de como se evitar, no dia a dia, situações estressantes e que atrapalham o nosso emocional.
Essa mudança de perspectiva, de novos hábitos, né, de entendimento, um entendimento real aí a respeito da vida e colocando essa perspectiva de uma maneira favorável, seja o primeiro passo aí, o primeiro ponto para você não mais se sentir mal ou pelo menos caminhar de uma maneira mais positiva, mais favorável a essa situação que te é imposta.
E claro, nunca hesite em procurar ajuda de quem realmente entende do assunto.
Então, se uma pessoa pode ir a um médico clínico regular por sentir algo no corpo, por que não ir a um psicólogo ou psiquiatra por sentir algo, por assim dizer, na alma? Então, ir num profissional não apenas por uma questão de doença, mas muito pelo contrário, por uma questão de saúde mesmo.
E depois do ano complicado, vamos esperar por dias melhores, preservando a nossa saúde física e mental. Patrick Leal para o Repórter Facon.
Você sabia que a UFJF está com um simpósio sobre traumatismo dentário? Natasha Vieira traz mais informações.
Olá, Gabriel! Saudações aos ouvintes! As inscrições para a primeira edição do simpósio de traumatismo dentário já estão abertas. Organizado pelo projeto de extensão Salve o Seu Dente, do campus de Governador Valadares, da UFJF, o evento vai acontecer nos dias 30 e 31 deste mês, pela internet, e vai ter como objetivo atualizar os conhecimentos dos inscritos sobre o tema. Os interessados têm até o dia 15, essa sexta-feira, para se inscrever. O evento é gratuito e vai garantir um certificado de 10 horas. Natasha Vieira para o Repórter Facon.
A Prefeitura de Juiz de Fora está finalizando o plano de estratégia de vacinação contra a Covid-19. Mais informações com Patrick Leal.
Oi, Gabriel e ouvintes. A estratégia de vacinação aqui em Juiz de Fora vem sendo desenvolvida pela Secretaria de Saúde e o objetivo é que ela comece logo após a distribuição das doses pelo governo federal. Um dos temas discutidos pela equipe é a definição dos primeiros grupos que vão receber a vacina. Atualmente, o plano municipal define como grupos prioritários os profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate ao coronavírus, pessoas com doenças clínicas associadas e idosos acima de 75 anos. Patrick Leal para o Repórter Facon.
E a novela pela concessão da BR-040 continua dando o que falar. Quem traz mais detalhes é Lorenzo Bahia.
Pois é, Gabriel. Com o final da concessão previsto para o dia 28 de fevereiro, a troca de farpas continua entre a NTT, que representa a parte interessada do governo federal, e a Concer, atual gestora da rodovia. Isto porque, por um lado, a Concer afirma que tem o direito de continuar operando mesmo após o vencimento do contrato. Seu principal argumento é o aporte financeiro de R$300 milhões prometido pelo governo para a construção da nova subida da serra. Como esse dinheiro não foi pago na integralidade, a Concer ativou uma cláusula no contrato, que permite uma extensão na atual concessão pela não realização de todo o pagamento. Por outro lado, a NTT informou que a cláusula foi anulada por decisão do Tribunal de Contas da União. Como você pode ver, Gabriel e ouvintes, essa história ainda terá muitos capítulos por vir. Lorenzo Bayer, para o Repórter Facon.
A alta no preço do aluguel vem sendo uma realidade dos brasileiros já há algum tempo. Para quem estava otimista para uma mudança em 2021, é melhor planejar um pouquinho mais esse tipo de gasto nesse ano. A Jordana Neves te explica por que o mercado espera uma alta nos preços da categoria.
Olá, Gabriel e ouvintes. Quem mora ou trabalha de aluguel deve estar preocupado. O ano de 2021 começou com um susto para vários inquilinos. Isso porque o Índice Geral de Preços do Mercado, que é o principal indicador para reajuste de contratos, fechou 2020 em 23,14%, a maior alta desde 2002. Isso está diretamente relacionado com a pandemia. O advogado Anderson Silveira explicou melhor essa relação.
Essa pandemia, tá? Vários países do mundo intensificaram a compra de produtos agrícolas brasileiros. E, além disso, o real desvalorizou 28% em relação ao dólar. Ou seja, nós vendemos muitas commodities agrícolas. E 60% do valor do índice do IGPM, ele é calculado em cima desses preços de atacado de commodities agrícolas.
E inquilinos de Juiz de Fora já estão com dificuldade para pagar o aluguel com valor reajustado. A Carolina Francischini, por exemplo, é dona de um box de crossfit e aluga o espaço físico. O valor do aluguel aumentou R$400.
A gente está com a economia muito fragilizada e uma situação muito instável, porque a gente nunca sabe se vai ter que fechar tudo de novo, se vai ter que abrir tudo de novo. E aí é muito difícil a gente conseguir manter o pagamento nesse valor de aluguel, já que aumentaria muito os nossos custos, né, perante a nossa receita.
Com essa alta no aluguel, o caminho recomendado por especialistas é negociar o valor do reajuste. O advogado Anderson Silveira dá algumas dicas para a gente.
A gente sugere sempre uma tentativa de diálogo, tá? O proprietário, ele tem que entender o quê? Ele tem que entender que hoje em dia é mais interessante manter um bom inquilino, um inquilino responsável, do que partir, às vezes, para uma aventura, tá?
Giordana Neves para o repórter Facon.
Pois é, no ano passado, com a pandemia, muitos inquilinos já tinham conseguido descontos no preço do aluguel, por causa da queda na renda e o desemprego. Agora, mais uma vez, a recomendação é negociar o reajuste. E o PROCON de Juiz de Fora registrou menos reclamações contra escolas particulares no ano passado. Como te conta agora o Rafael Domingos.
Olá, Gabriel e ouvintes. Em 2020, o PROCON JF, Agência de Proteção e Defesa do Consumidor de Juiz de Fora, contabilizou mais de 260 reclamações contra escolas particulares da cidade. As principais queixas foram por cobrança abusiva e dificuldade para rescindir o contrato ou cancelar o serviço. O número é menor do que o registrado em 2019, quando foram contabilizadas 298 reclamações. No entanto, entre março e outubro do ano passado, o PROCON paralisou suas atividades presenciais por conta da pandemia. Rafael Domingos para o repórter Facon.
O vestibular do Enem já começa neste domingo. E em tempos de pandemia, o exame vem com muitas novidades. No total, mais de 5 milhões de candidatos se inscreveram. Os estudantes apostaram na organização dos estudos durante o ano. Agora, o desafio é manter a calma para garantir a tão sonhada vaga no ensino superior. O que você traz para os nossos ouvintes sobre o Enem, Júlio Gelli?
Olá, Gabriel e todos os ouvintes da Rádio Facon. O Enem é um dos momentos mais esperados do ano por muitos estudantes. Afinal, garantir uma boa nota na prova é o primeiro passo para conquistar uma vaga na universidade. Neste ano, os alunos tiveram que adaptar a organização dos estudos por conta da pandemia, e um dos grandes desafios é aprender os conteúdos de forma online. O professor de pré-vestibular, Cristiano Ruela, comenta a estratégia que adota para ajudar os seus alunos.
O esquema que a gente armou durante o ano foi, por exemplo, a gente trabalhar uma hora e meia de manhã, uma hora e meia à tarde, uma hora e meia à noite, né? Você fragmentar essas aulas, porque realmente chega um certo momento que os alunos não conseguem mais prestar atenção naquele assunto. Ficar olhando direto para a tela, né, o tempo inteiro, uma coisa massiva, realmente é muito complicada.
E não basta apenas se dedicar bastante aos estudos. Manter a saúde mental às vésperas da prova é um diferencial para um melhor desempenho. Conversamos com a estudante do ensino médio, Eduarda Bastos, que conta sobre a sua preparação para o Enem.
Comecei a procurar videoaulas gratuitas em plataformas online, exercícios online, também estudei pelas apostilas que eu já tinha do primeiro e do segundo ano. Essas aulas remotas exigiram muita disciplina e eu acabei deixando passar algumas matérias por conta da ansiedade e coisas do tipo. Então agora eu tô colocando as coisas em dia e confesso que eu e meus pais estamos me cobrando ao excesso.
Sem dúvida, o Enem deste ano vai ser bem atípico. Mas quais são as expectativas para o grande dia? A estudante compartilha.
Não sei muito o que esperar. Eu tô um pouco nervosa, com medo de toda essa situação do uso de máscaras e da pandemia em si me deixar desconcentrada na hora da prova. Mas eu tento sempre manter o pensamento positivo, esperando que tudo dê certo para todos nós que realizaremos a prova.
É, Júlia, esse é um momento de muita ansiedade para os estudantes, que estão se forçando para fixar todos os conteúdos, né?
Com certeza, Gabriel. E para você, candidato, que ainda está em dúvida sobre o que fazer antes da prova, a dica de ouro é revisar as matérias com antecedência e respirar fundo. Bons estudos e uma ótima prova a todos os participantes. Júlia Ugelli, para o Repórter Facon.
E continuando falando sobre o Enem, as provas impressas vão ser aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro. A novidade do Enem 2020 é a versão digital, que vai ser realizada nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Mas parece que tem muita gente que não está gostando dessa situação, como detalha Natasha Vieira.
Olá, Gabriel! Saudações aos ouvintes! É isso mesmo! Já tem alguns dias que a hashtag pedindo o adiamento do Enem não sai dos trending topics do Twitter. Com o novo pico do Covid-19 no Brasil, muitos alunos e familiares estão com medo da segurança durante o exame e por isso estão pedindo para que ele seja feito em outro momento. O estudante Abelardo Campos falou um pouco sobre os seus receios em fazer a prova.
A gente está numa meio de uma pandemia e é impossível a gente não sentir medo, sabe? Aí daí tu fica com vários questionamentos, tipo, quantas pessoas é por sala, vai encher a sala? Será que realmente aonde eu vou fazer a prova eles vão seguir todos os parâmetros impostos pelo MEC, impostos pela OMS de segurança?
E apesar de ter estudantes como o Abelardo que decidiram fazer a prova, alguns outros alunos preferem não se arriscar. Esse é o caso da Daniela Ferreira. Ela contou sobre como a sua mãe apoiou a sua decisão em não prestar o exame nesse ano.
A única coisa que estava me fazendo pensar em fazer é porque eu tenho a isenção e aí eu não tenho uma justificativa para não fazer. Então, se eu não fizesse, eu teria que pagar no próximo ano. Felizmente, minha mãe falou que paga a taxa, então eu simplesmente não vou fazer, porque realmente não tem motivo para eu sair de casa e aglomerar.
Mesmo com a pressão dos estudantes e familiares, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, já disse que as datas da prova não serão mudadas. Natasha Vieira, para o Repórter Facon.
A Justiça Federal de São Paulo negou os pedidos para o adiamento do Enem. E com isso, as datas estão mantidas. As provas presenciais serão feitas nos dias 17 e 24 de janeiro. Os casos de dengue em Juiz de Fora tiveram uma diminuição no ano passado em comparação com 2019. A Ana Luiz Oliveira conversou com especialistas da área para entender o motivo dessa redução tão significativa.
Olá, Gabriel. Olá, ouvintes do Repórter Facon. Dados divulgados pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais em 30 de dezembro mostram que os municípios mineiros registraram mais de 84 mil casos prováveis de dengue em 2020. Em Juiz de Fora, os números divulgados pela Prefeitura apontam que no ano passado a cidade confirmou 144 casos da doença, enquanto que em 2019 foram confirmados mais de 7 mil casos, redução que ultrapassa a marca de 100% nos índices. Para o coordenador geral das equipes de endemias da Prefeitura, Juvenal Franco, a queda é fruto das ações dos agentes da Secretaria de Saúde de Juiz de Fora e tem relação com o período de isolamento social.
As pessoas mais quietas dentro de casa, também fazendo, ajudando, né, verificando aqueles locais que possam ter água, às vezes, eliminando alguns focos, isso contribui para estar diminuindo a infestação do mosquito.
No entanto, especialistas também alertam que por conta da pandemia do coronavírus e os seus efeitos no sistema de saúde, a doença pode ter sido alvo de subnotificações, isto é, casos que não foram notificados à secretaria. De acordo com o infectologista do Hospital Universitário da UFJF, Rodrigo Daniel, em alguns casos, as pessoas podem não ter procurado por atendimento.
Com a primeira orientação em relação à Covid era de não procurar atendimento, essas formas leves de dengue podem ter passado, ficado em casa, tendo tratado com sintomáticos, e as pessoas não tenham procurado atendimento. Isso é a primeira coisa. A segunda são as pessoas, os médicos terem atendido, terem pensado em Covid, solicitado exame para Covid e não ter solicitado exame para dengue.
Em 2021, Juiz de Fora ainda não registrou nenhum caso de dengue. O último levantamento rápido de índice para a Aedes aegypti, o Lira, feito em janeiro do ano passado, apresentou um índice de 3,6, considerado como situação de alerta. O levantamento deste ano já está sendo organizado pela Prefeitura, porém, não há previsão para o início das atividades. Ana Luísa Oliveira, para o Repórter Facon.
Os viajantes que passam pelo MG-353, que liga Juiz de Fora a Coronel Pacheco, já podem trafegar pela estrada, mesmo que com cuidados. O Vitor Reis te conta mais detalhes.
Olá, Gabriel. Nessa segunda-feira foi liberado o trecho da MG-353, que estava bloqueada por deslizamentos de terra causados pelas intensas chuvas dessa época. Mesmo com parte da via desimpedida, existem riscos de pedras soltas caírem sobre a estrada, o que está sendo sinalizado pela Polícia Militar e pela Polícia Militar Rodoviária. A liberação completa ainda não tem previsão, já que depende do serviço de maquinário especializado, como uma pá carregadeira ou uma escavadeira hidráulica, que já foi solicitado, mas ainda não chegou. Victor Reis, para o Repórter Facon.
Nesse mês de janeiro, o Sesc Juiz de Fora está com duas oficinas para quem se interessa por música. Saiba como se inscrever com Júlia Cabaleiro.
Olá, Gabriel e ouvintes! O Sesc Juiz de Fora vai começar o ano realizando duas oficinas. A primeira aconteceu ontem, com o tema Cuidando da Própria Voz. A segunda vai acontecer amanhã, na quinta-feira, e vai ser sobre harmonia musical. O projeto será online, mas os interessados devem se inscrever presencialmente na Central de Atendimento do Sesc, na Avenida Rio Branco, número 3090, Centro. O custo da inscrição é de R$ 5,00. Júlia Cabaleiro para o Repórter Facon.
Você sabia que o álcool em gel, tão necessário durante a pandemia, pode trazer também malefícios para a sua pele? Quem conta pra gente sobre isso é o Pablo Figueiredo.
Olá, Gabriel e ouvintes da Rádio Facon. Gabriel, você tem reparado na quantidade de álcool em gel que temos usado desde o início da pandemia?
É verdade, Pablo. Nesse momento temos feito um uso muito grande, por ser uma das formas de proteção mais comuns no combate ao coronavírus.
Então, usar demais o álcool em gel pode trazer danos à saúde da pele, principalmente para as pessoas que já possuem uma sensibilidade nas mãos, por exemplo, idosos e crianças, que devem tomar mais cuidados. Além do álcool, o hábito de lavar as mãos, muitas vezes, com sabão, pode causar danos à pele. Conversamos com a dermatologista, doutora Monique Damasceno, e ela fala o porquê isso acontece e quais malefícios podem ser gerados.
No início da pandemia, surgiram muitas dúvidas quanto ao uso de máscara durante a prática de exercício físico. E muitos estudos foram realizados durante esse período, onde eles indicam o aumento da concentração de gás carbônico e a redução de oxigênio inspirado. Além, é claro, do desconforto, né? Então é muito importante e necessário saber controlar a duração e intensidade do treino para não gerar nenhum prejuízo à saúde.
Para não correr esses riscos com a saúde da sua pele, a doutora Monique dá algumas dicas.
Tem que lavar? Claro que tem, só que logo em seguida é importante você ter um hidratante, tá? Para ajudar a regenerar essa camada de gordura, né, que está sendo perdida com essas lavagens repetidas e com o uso de álcool repetido. Se possível, né, busque por sabonetes, sabões que contenham glicerina ou então substâncias hidratantes na fórmula, porque assim, apesar de você estar lavando, também tem substâncias que vão auxiliar ali no reparo, pelo menos vão fazer com que não agridam tanto.
Caso ainda assim você tenha alguma reação, mantenha a pele sempre hidratada. Se agravar, o mais adequado é procurar o seu médico de confiança. E lembre-se, não precisa exagerar na quantidade de álcool em gel. Um pouquinho já te protege do vírus. Pablo Figueiredo, para o Repórter Facon.
As vagas em cursos de pós-graduação em saúde da UFJF estão com inscrições abertas. Júlio Gelli traz mais informações sobre as inscrições.
Olá, Gabriel e ouvintes. O Programa de Pós-Graduação em Saúde da UFJF, o PPGS, abriu as inscrições para o edital de seleção de estudantes. Os interessados podem se inscrever pela internet para concorrer a vagas de mestrado e doutorado. As inscrições vão até o dia 22 de janeiro pelo e-mail selecãoppgsaude@gmail.com. Repetindo, selecãoppgsaude@gmail.com. Os candidatos já podem começar a se preparar para as etapas do processo seletivo. Uma das exigências do edital é a comprovação de proficiência em língua inglesa. Volto com você, Gabriel. Júlia Ugelli, para o Repórter Facon.
Está disponível no YouTube até o dia 17 deste mês uma exposição de vídeos e fotografias de artistas do corpo, a Mostra Performática, com a participação de alunos e artistas da UFJF. A Ana Luísa Oliveira te conta tudo o que você precisa saber para acompanhar.
Saudações, Gabriel, e a todos os ouvintes do Repórter Facon. Estudantes e artistas da UFJF estão participando da programação virtual do Museu Memorial Minas Gerais Vale. A Mostra Performática, que foi orquestrada pelo aluno do curso de Artes e Design da UFJF no Mancini, expõe uma série de vídeos e fotografias de artistas do corpo, nascidos ou residentes em Minas Gerais. A exposição vai ficar disponível no site e no canal do YouTube do Memorial até domingo, dia 17 de janeiro. Para conferir a amostra e a programação completa, os interessados podem acessar o site memorialvale.com.br. Repetindo, memorialvale.com.br. Os vídeos estão disponíveis em www.youtube.com/memorialvale. Repetindo, www.youtube.com/memorialvale. Ana Luísa Oliveira para o Repórter Facon.
As Olimpíadas de Tóquio foram adiadas de 2020 para 2021. E Juiz de Fora pode ter um representante no vôlei, uma das principais esperanças de medalha para o Brasil. É isso, Juliana Gonçalves?
Oi, Gabriel. Olá, ouvintes do Repórter Facon. É isso mesmo. O jogador Felipe Roque tem apenas 23 anos, mas vem surgindo como um dos principais atletas do vôlei brasileiro. Depois de se destacar no Minas Tênis Clube, ele se transferiu para o Vôlei Taubaté de São Paulo, que é um dos principais clubes do Brasil. O Felipe, inclusive, já foi campeão pela nova equipe, superando o poderoso Sada Cruzeiro na Copa Brasil de Vôlei no final do ano passado.
A temporada 19-20 acabou antes dos playoffs, né? A gente estava bem lá no Minas, eu estava bem no Minas, pronto para começar os playoffs, mas infelizmente a pandemia não permitiu isso, mas eu me dediquei durante esse período de pandemia para cuidar do meu corpo, porque eu ia vir com uma experiência nova, para um clube novo, uma cidade nova.
Com o sucesso, o Felipe acabou se tornando um dos principais atletas da cidade e tem boas chances de defender a seleção brasileira nas Olimpíadas, que estão marcadas para começar no dia 23 de julho de 2021. O evento foi adiado no ano passado por causa da pandemia de coronavírus e a realização neste ano ainda é bastante polêmica. O Comitê Olímpico Internacional está garantindo que ele vai acontecer, mesmo com a previsão de reunir mais de 11 mil atletas de 204 países diferentes. Mas uma pesquisa divulgada no último domingo mostrou que 80% da população japonesa é contra os Jogos Olímpicos na data em que estão marcados, o que reflete a preocupação com o recente aumento de casos de coronavírus no país. O Felipe Roque não se mostra preocupado com essa indefinição a respeito das Olimpíadas. Para ele, o importante agora é se adaptar bem ao novo clube e evoluir como atleta.
Muitas pessoas vêm me perguntando sobre isso, sobre seleção, sobre Olimpíada. Para ser bem sincero, eu estou muito focado aqui no clube. Eu quero fazer uma temporada boa, continuar evoluindo aqui, conquistando resultados aqui, competições. Estou focado totalmente aqui no clube. A seleção, depois, eu acredito que vai ser fruto do meu trabalho aqui. Se eu demonstrar meu trabalho da melhor forma possível, eu acredito que posso sim ter mais oportunidades na seleção.
A estreia da Seleção Brasileira de Vôlei nas Olimpíadas será contra a Tunísia e está marcada para o dia 23 de julho, o mesmo dia da cerimônia de abertura dos Jogos. O Brasil ainda enfrenta a Argentina, a Rússia, os Estados Unidos e a França na primeira fase. Uma locução de Juliana Gonçalves e matéria de Gabriel Ferreira para o repórter Facon.
Para quem se interessa por ciências, o Centro de Ciências da UFJF está com inscrições abertas para a colônia de férias, que será realizada de maneira virtual neste ano. Jordana Neves te conta tudo o que você precisa saber sobre a atividade.
Olá, Gabriel e ouvintes. A segunda edição da colônia de férias científica do Centro de Ciências da UFJF já está com as inscrições abertas. As atividades vão acontecer entre os dias 19 e 22 de janeiro, das 4 às 5 da tarde. E por causa da pandemia, todas as atividades vão ser realizadas de forma remota, pela plataforma Google Meet. São 18 vagas no total e podem participar crianças de 7 a 12 anos. Todos os participantes vão ter a oportunidade de experimentar a rotina de um cientista, desde o levantamento de uma hipótese, passando pela realização do experimento e, por fim, o registro e a divulgação dos resultados. Para se inscrever, basta acessar o site www.ufjf.br. Os responsáveis devem retirar o kit para atividade no dia 18 de janeiro, no horário selecionado na inscrição. Os links para as atividades vão ser enviados pelo celular. Jordana Neves para o repórter Facon.
E por falar em colônia de férias virtual, a Praça Céu também aderiu ao formato remoto para divertir a criançada. Ouça mais com Pablo Figueiredo.
Saudações, Gabriel e ouvintes da Rádio Facon. Nesse momento em que as crianças estão em casa de férias, muitos pais devem estar pensando no que fazer para elas se divertirem de forma segura e em casa. Para isso, a Praça Céu, que fica em Benfica, organiza a sexta edição da sua colônia de férias. Mas dessa vez, o evento vai acontecer online e vão ser oferecidas 80 vagas. As atividades serão gratuitas e serão realizadas do dia 25 de janeiro até o dia 5 de fevereiro. As vagas já estão abertas e serão preenchidas por ordem de chegada. A inscrição deve ser feita pelo telefone 3218 1020 ou pelo WhatsApp 99971 3231. Pablo Figueiredo para o repórter Facon.
A pandemia do coronavírus também impactou aqueles estudantes que já estavam cursando a faculdade. O ritual da formatura precisou se adaptar às medidas de segurança, mas sem deixar de lado a celebração que o momento pede. Quem conta mais sobre o assunto é a Lívia Porfírio. Oi, Lívia!
Olá, Gabriel e ouvintes da Rádio Facon. A cada período que passa da faculdade, a maioria dos estudantes só pensa em uma coisa, a formatura. E se você é aluno da UFJF, já deve ter se imaginado na colação de grau, vestido com a beca e entrando no Cine Teatro Central para receber o seu diploma. Mas esse ano, a tradicional cerimônia não pôde acontecer e precisou se adaptar por conta da pandemia da Covid-19. Durante essa semana, cerca de 1.000 alunos da instituição celebraram essa conquista de forma virtual. E organizar toda a estrutura de um evento online foi um desafio para a universidade. O pró-reitor de graduação da UFJF, Cassiano Amorim, explicou que a ideia era reproduzir as mesmas dinâmicas que a cerimônia presencial.
A universidade veio se preparando ao longo desses meses todos de isolamento social e de ensino remoto para que a gente pudesse oferecer, então, a colação de grau remoto. Teve que fazer diversos ajustes nos sistemas de matrícula, nos sistemas de registro acadêmico e também nos sistemas de conclusão de curso. Então, toda a parte que envolve a assinatura de documentos, a entrega e assinatura de documentos para a colação de grau tem sido feita de maneira remota.
Apesar de não ter abraços e a presença da família, a celebração vai ficar marcada na memória dos alunos que participaram. Para Fernanda Ferreira, formanda em Engenharia Civil, a emoção de estar concluindo o curso foi a mesma.
Isso não diminui em nada a conquista, né, de estar se formando num curso. Nós estamos muito felizes, eu, meus pais, meus amigos, minha família, por mais essa etapa concluída. E essa semana ainda eu já vou estar com o meu diploma, então assim, eu estou super feliz.
Parabéns, Fernanda, e como ela mesma disse, os diplomas já vão ser entregues a partir de quarta-feira, dia 13, através de agendamento na Central de Atendimento da Universidade. Lívia Porfírio para o repórter Facom.
Mais cedo, no Repórter Facom, nós falamos do jogador juizforano Felipe Roque, que pode estar nas Olimpíadas de Tóquio deste ano representando o Brasil no vôlei. Nas Paralimpíadas, o grande nome de Juiz de Fora é o nadador Gabriel Geraldo. Ele vem mantendo a forma e espera estar no Japão em agosto. Certo, Hugo?
Olá, Gabriel. Olá a todos os ouvintes do Repórter Facom. Certíssimo. O Gabriel Geraldo não só é um provável representante de Juiz de Fora nas Paralimpíadas, mas também é favorito para trazer medalhas. Gabriel, você sabe quantas medalhas o para-atleta conseguiu nos Jogos Parapan-Americanos de 2019?
Rapaz, não sei quantas que ele ganhou.
Foram 5 medalhas, um dos melhores resultados do país. Durante 2020, ele tinha a expectativa de confirmar a vaga para as Paralimpíadas de Tóquio em março, em uma etapa nacional em Santa Catarina. Mas aí veio a pandemia, a competição foi cancelada e o calendário de todo o ano foi suspenso. O Gabriel ainda ficou por alguns meses longe das piscinas do Clube Bom Pastor, onde ele treina.
Acho que no momento que foi divulgado que ia ser adiado, eu acho que era mais importante preocupar com a saúde de todos do que competição, do que qualquer outra coisa, porque para chegar na competição você tem que sobreviver, então acho que adiamento foi a melhor opção.
O Gabriel ficou fora dos treinamentos até outubro, sem saber quando iam acontecer as etapas classificatórias para as Paralimpíadas. Agora, ele tem o Aberto Internacional de Natação, previsto para março em Santa Catarina, e uma etapa internacional na Ilha da Madeira, em Portugal, marcada para maio. Mesmo depois da pausa, ele conseguiu voltar à forma e melhorar alguns tempos. Em um teste em novembro, o Gabriel marcou 2 índices que seriam suficientes para conseguir se classificar para as Paralimpíadas. O para-atleta acredita que, mesmo sendo um ano atípico, 2020 ainda reservou aprendizados.
Foi um ano bastante difícil, mas na piscina, graças a Deus, eu consegui ainda manter tudo, consegui fazer algumas melhoras, consegui evoluir bastante e começando a voltar à melhor forma para 2021 chegar um Gabriel mais forte e mais preparado do que eu chegaria em 2020.
As Paralimpíadas acontecem entre os dias 24 de agosto e 5 de setembro. Hugo Neto para o Repórter Facom.
E chegamos ao fim desta edição do Repórter Facom. Você fica agora com o editor do programa, Antônio Cláudio Rodrigues, com os destaques dessa edição. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.
Olá, ouvinte. No programa de hoje, você acompanhou. As chuvas em Juiz de Fora não param, e com elas os estragos em bairros da cidade continuam. Os impactos do fim do auxílio emergencial para a população de Juiz de Fora. Como fica a situação do Enem desse fim de semana e o que os estudantes que vão fazer a prova esperam dessa edição marcada pela pandemia. Atletas de Juiz de Fora são destaques para as Olimpíadas e para a Olimpíadas de 2021, marcada pela incerteza de sua realização ou não. O Repórter Facom é uma produção do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. As reportagens foram de Ana Luísa Oliveira, Gabriel Ferreira, Giordana Neves, Hugo Neto, Júlio Cabaleiro, Júlio Gelli, Juliana Gonçalves, Lívia Porfírio, Lorenzo Baier, Natasha Vieira, Patrick Leal, Pablo Figueiredo, Raíssa Segantini, Rafael Domingos, Vanessa Silva, Yasmin Paião e Vitor Reis. Na produção, Gabriel Franz e apresentação de Gabriel Ferreira. O repórter Facom é orientado pelo professor Álvaro Americano. Voltamos em breve com mais uma edição. Até a próxima!